Se você olhar bem, tem uma estátua do Ali em algum lugar.
Ele é o deus do Relâmpago Marquinhos, então, é isso que você está me dizendo.
Sim.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino,
oi.
Raquel Faiza,
olá.
E Marta Ponto.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre as piores teorias da ficção, aquelas que você olha e fala, porra, não faz sentido nenhum, mas tem gente que jura que é verdade, que até seria melhor se aquela teoria fosse verdadeira, né? Eu já vou começar aqui pela clássica, que envolve praticamente todas as séries do mundo, que é no Caverna do Dragão, estavam todos mortos, inclusive o Mestre dos Magos era o Diabo, o Vingador seria um anjo e a Uni estava trabalhando pro Mestre dos Magos ali como um pequeno demôniozinho que não deixava as crianças partirem pro além mundo do bem.
A gente não ia falar da ruim, porque essa é boa.
Essa é boa.
Essa faz sentido.
Eu acredito.
Porra,
eu acredito.
O Vingador era o que mesmo?
O Vingador era do bem, o Vingador era um anjo que tava tentando alertar as crianças que não tinham como elas saírem dali, porque elas morreram na montanha-russa, pô.
É, quem leu o Antigo Testamento sabe que o Vingador é um anjo até soft.
É verdade.
Ele só dá umas bolas de fogo, sacou? Pô, os anjos antigamente, eles tentavam salvar a humanidade com meteoro gigante, porra, é foda.
Era chuva de fogo.
Eu acho que essa teoria faz sentido. Cara, e é absurdo o quanto o roteirista era preguiçoso no Padune, velho. Caralho, era sempre. Tava ali na beirolinha, já no abraço de mamãe. É aquele porra, pônei, filho da puta.
Tadinho do bicho.
Falando, vai virar um pônei na vida real. Cavalo fantástico.
Eu acho que se o roteirista ele que tivesse preocupado em criarem isso aí e achar que é mentira, ele devia ter feito um final pra esse caralho.
Ele fez.
Ele fez.
Não é isso que tem.
Cara, é estranho porque, tipo, a primeira vez que eu li, ele parece falso, mas é verdadeiro, porque tem uma batalha contra uma geleca estranha. Eles têm que pegar uma chave. É meio, sei lá, estranho quando você lê, mas o... Acho que o Vingador, de fato, era filho do Mestre dos Magos, que a galera especulava. E eles conseguem, no final, voltar pra casa. Não lembro o que acontece com o Uni pra ele não encher o saco. Mas eu lembro que eles voltam pra casa no final, de uma vez por todas.
Peraí, agora eu tenho uma dúvida. O Uni atrapalhava a volta deles pra casa, é isso?
Sim. Sempre.
Por quê?
Não atrapalhava propositalmente, mas ficava aquele drama do tipo, ah, meu Deus, a gente vai deixar o Uni pra trás.
Era propositalmente. Não. Depois da 25ª vez, ou é propositalmente ou para, né? Não, mas tem que deixar ele pra trás, ele não é da Terra.
Às vezes acontecia, mas pararam, tipo, ih, caralho, sequestraram o Uni, ih, caralho, o Uni se embolou no...
Sempre aconteceu alguma coisa que, assim, ele não ia só, tipo... Vai, garotão, vá pra liberdade, sabe? Tinha ali, porra, uma cordinha, o Vingador tacava uma bola de fogo nele.
Exato.
Ele não ia ficar numa situação boa. E aí eles tinham que voltar e desistir do sonho e proteger.
Inclusive o Eric era o que tava certo o tempo todo, né? Que ele ficava lá, gente, vambora, deixa esse cavalinho aí. O Eric, a gente não gostava muito dele quando a gente era criança, porque ele era o medroso, né, do escudo e tal. Mas, na real, hoje em dia, adulto, eu dou toda a razão pro Eric. Porra, vambora, mané, cavalinho é o caralho, eu quero ir embora pra minha casa aqui, porra. Tá na hora do futebol.
Hank é claramente o mais escroto.
Sim. O rolê dessa teoria é que ela pode até ser boa por causa do Caverna do Dragão, que eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras vezes que a gente ouviu sobre essa teoria, né? O problema é que ela se espalhou pra todo o resto, né? A morte ou o coma é sempre uma teoria que brota em qualquer parada que às vezes nem precisa de teoria, como é o caso do Pokémon, que o Ash tá em coma há muitos anos, por isso que ele nunca cresce, nunca muda de roupa. No Lost, a teoria era que eles estavam mortos o tempo todo.
É igual a Sete Pecados Capitais.
Exato.
Tudo essa... Cara, a galera fez de Chaves. Chaves. Sete Pecados Capitais.
Ah, tá. Que cada personagem comete um pecado.
Cara, porra, virou tipo um arquétipo os Sete Pecados Capitais, sabe?
Isso daí, inclusive, no... Um Maluco no Pedaço tem essa teoria de que ele tá morto.
Como assim, velho?
É, que ele canta no... É baseada na música de abertura, né? Que ele fala que ele se meteu numa briga e a mãe ficou assustada e tal, que não sei o quê. E aí aquele motorista que ele pega seria de táxi, seria Deus. E ele meio que criou uma família rica, feliz, pra morar no céu, tá ligado? E na verdade o Will tava morto o tempo todo.
Tá aqui, ó. A gula de Chaves, sacou? Aí tem a preguiça de seu Madruga, o Kiko invejoso. Mas, véi, tu vê que começa a viajar quando Dona Florinda e Professor Girafales estão na luxúria. Eles foram libertinos e agora estão condenados à eternidade da abstinência sexual. Só porque, tipo, porra, a gente ficou na mesma paradinha. Ai, você quer flores? Toma flores, você quer um café?
A gente nunca viu o que, que eles ficavam fazendo quando entrava pra tomar um cafezinho, né? Sempre que eles entravam pra tomar um café, o Kiko saía de casa. Então, porra, a gente
não... Acha que, porra, o sobrão dele era professor linguiça à toa?
É, aproveitar que a gente falou aí do Pokémon do Ash em coma, tem a do Digimon também, né?
Ele está em coma?
Que é o purgatório e tal.
Porra, mas olha, agora eu vou defender os teóricos. Uhum. Eu acho a do Pokémon viagem. Que porra, o moleque morre e ele vai pra porra de uma rinha de galo. Que porra é essa, tá ligado? Que tipo de inferno é esse? Ele, sei lá, ele nem sente pena, sacou?
É verdade.
Eles botam os bichinhos pra lutar e foda-se. Porra, agora o Digimon é meio bizarro, porque tem toda aquela porra do Angemon, sacou? Do... Porra, o personagem, o inimigo principal é o Capiroto. E todos os inimigos do Digimon são os Capiroto. Tem o Palhaço Capiroto. Cara, e tem um, Porra, eu não lembro qual era, velho. Eu queria ter separado pra mostrar. E, velho, tinha um Digimon que tinha, tipo, todas as cenas que parecem, sei lá, aquelas pérolas de passagem, sabe? O moleque, ele vai pro outro mundo depois ele pegar um trem, sacou? Aquele trem do além. Tem várias frases, tipo, nossa, que saudade dele, que sei lá o quê, bababã. Velho, é muito como se o moleque tivesse morrido, sacou? Ao invés de ter ido pro mundo digital.
Gente, pra mim isso faz sentido pra qualquer coisa. Falar que tá morto, espalhou pelo limbo. É aquele lá, limbo, purgatório, inferno, céu.
É, até a viagem de Chihiro, se for assim.
Faz sentido pra tudo. Qualquer coisa que você me falar, pra mim faz sentido.
Olha só, eu só queria dizer que o jovem, quando ele encontra um mundo digital, as pessoas ficam com saudade dele mesmo. Eu, por exemplo, quando conheci a Lan House, a minha mãe morria de saudade de mim.
Comecei a jogar Stardew Valley pra conseguir falar com a minha enteada.
A próxima teoria é meio bizarra, que é a dos anjinhos, onde diz que, na verdade, só a Angélica era uma menina real ali e todos os outros bebês eram, na verdade, fantasmas dos bebês que morreram ali, dos outros pais e tal, e ela era uma garota muito solitária e ela conseguia enxergar o fantasminha de todos esses. Teoria que foi derrubada com os Rugrats Crescidos, né, que foi uma animação que teve depois aí.
Aí ela tá nesse inferno a todo momento.
Ah, mas não fez o menor sentido pra mim essa aí, não.
Ela continua imaginando eles, só que agora adolescente, né? Tipo, ela foi pra escola e continua falando sozinha pelo corredor.
É que a Angélica era a única diferente de todos eles, né?
Ela era maiorzinha.
Mais cruel.
Também. E ela tinha a Cíntia.
Que era aquela boneca bizarra, né?
É. Uhum.
Após quem inventou essa teoria, era o garoto rico da turma ficar tirando onda com os outros. E ele acha que ele se identifica, ah, eu sou o Tom Angélica. Eu te entendo, Angélica.
Esse rolê dos anjinhos é essa parada que me irrita nessas teorias, na galera que acredita na teoria. Que por que que precisa de uma teoria pros anjinhos, cara? É só um desenho, cara. Isso vem da Hello Kitty, né? Que a filha da mulher que criou a Hello Kitty não tinha boca, e aí ela criou a Hello Kitty porque, sei lá, tinha alguma parada lá de magia envolvida. E aí a galera entra, é tipo, não é nem teoria, né? Tem um nome pra isso que eu acho que é creepypasta, né? Que é tentar botar um significado sombrio em cima de uma parada onde você não precisa criar uma teoria, pô. Você não precisa criar uma teoria pros anjinhos. É um desenho onde as crianças vão brincar, pô. Vão ver lá o filminho do Raptar e, porra, vão ficar brincando lá, fazendo merda, que vai ficar com medo, os gêmeos vão fazer aprontar várias confusões, o Tommy vai ser um super gênio e a Angélica vai ser insuportável. Não precisa ter uma teoria por trás disso, é igual a galera da teoria da Pixar. Tudo tá interligado, todos os filmes da Disney fazem parte do mesmo universo, só que, porra, aí tem carros, onde os carros falam e não existem humanos, aí tem o Toy Story, que é onde os brinquedos falam e, porra, se finge de morto quando tem um humano por perto.
Os carros, eu acredito que os carros, na verdade, é uma fantasia distópica pós-apocalíptica. Que todos os seres humanos da Terra, tu vê o Wall-E, que eu nem sei se é da Disney, pô, tu vê que ele já é um robozinho, interagem com humanos e ele tem a sua personalidade. Aí acho que depois que o Wall-E volta pra Terra, ele fala, humano, é porra, minha roda, caralho. Eu vou recriar todo mundo igual a mim, vai ser todo mundo só carrão bolado. Ele criou o mundo dos carros. Ele é o... Se você olhar bem, tem uma estátua do Ali em algum lugar.
Ele é o deus do Relâmpago Marquinhos, então, é isso que você tá me dizendo.
Sim. Tchau é o nome mítico.
É aleluia, né? No mundo dos carrinhos.
Isso. Exato. Eu te venero, Ali. Você e seus bip-boops.
Tá. Agora tudo fez sentido. Peço desculpa aí por ter falado que não fazia sentido a teoria da Pixar.
Pô, carro de nem é legal.
Ah, o primeiro é maneirinho, cara. Pô, o primeiro carro é maneiro. Pô, aviões é muito ruim, agora carro é maneiro.
Tem um avião,
cara.
Ai. As pessoas não sabem quando parar, velho.
Não.
A próxima teoria aqui diz que o Harry Potter, na verdade, é um menino biruta que ficou maluco ali embaixo da escada do tio, dos tios, e que, na verdade, nada daquilo aconteceu, né? Por isso que ele fica lá vendo os pais no espelho, conversando com um bicho que só ele vê, fugindo de bicho que só ele vê, né? E a real é que ele sempre ficou ali embaixo da escada, viajando que tinha e tal, tinha ido pra escolinha mágica, mas, na verdade, ele só ficou lá mesmo.
Ele só desassociou, né?
Cara, eu achei uma merda tanto quanto amei essa teoria.
Conhecendo a escritora, eu não...
Não sei nem como reagir, porque eu gostei muito e achei muito bosta. Eu não sei.
E aí é parecida com a outra, né? Do coma e do morto. E é tudo imaginação.
É sempre,
né?
Uma parada. É doideira, né? Isso, né? Porque essas teorias são sempre macabras. Nunca tem, sei lá, porra. Ah, é sempre um. Pô, não, ele vive uma vida feliz e só tava fumado de droga.
Não, tá, ele é fudido, morreu embaixo daquela escada. Sem amigos e apanhando do primo.
Exato, é sempre, porra, é sempre uma coisa ruim. Vocês são muito negativos, cara. Sacanagem.
Tem uma teoria que todo mundo é feliz?
Não, acho que não, cara.
Não tem, mano.
Não vale a pena criar uma teoria que ninguém vai acreditar. Você parou aí a teoria do ursinho puff?
Qual a teoria do ursinho puff?
Cada um é uma doença psiquiátrica.
Essa eu não conhecia, não. Conta aí.
Já fiz até um teste desse pra ver qual...
Qual ursinho puff é você?
Qual dos bichinhos eu parecia mais?
O tigrão tem TDAH, o leitão é depressivo, eu acho.
Eu acho que o leitão tem síndrome do pânico, depressivo é o bisonho.
Pode ser.
E o coelho tem toque.
Que são todos problemas do Christopher Robin.
Exatamente.
E nenhum deles existem, na verdade.
Christopher é esquizofrênico, segundo a teoria.
Só que aí agora a gente descobriu que eles existem, sim, porque vai ter o filme de terror do ursinho Pooh, que foi por causa dela.
É uma sequela, cara.
Por causa da bizarrice, por causa dessa teoria bizarra, que os amigos do Christopher Robin, na verdade, não existiam, ele foi pra faculdade, deixou o Pooh e o Leitão com fome e eles tiveram que sair por aí comendo pessoas. Isso é verdade, é a sinopse oficial do filme. Caralho. Que vai sair.
Isso é ridículo.
Do ursinho Pooh, cara.
Meu Deus.
Segundo a pesquisa, teve uma pesquisa. Não é possível saber se a intenção do criador era fazer isso, mas os pesquisadores da Universidade de Ave, Canadá, conduziram um estudo e encontraram indícios suficientes nos episódios analisados para sustentar essa tese. Exemplos de representação de doenças mentais na literatura infantil não são incomuns, ainda que não sejam explícitos. Entretanto, é fundamental que esse tipo de assunto venha à tona desde os primeiros anos de vida. A pesquisa do estudo foi publicada pela Associação Mental do Canadá. Blá, blá, blá. Aí o Pooh teria transtorno alimentar, déficit de atenção e hiperatividade ou TDAH. O Leitão, transtorno de ansiedade generalizada. O Tigrão, hiperatividade e transtorno bipolar. O Bisonho, depressão. O Abel tem transtorno obsessivo compulsivo. O Guru tem autismo. O Corujão tem dislexia. E o Cristóvão, esquizofrênico.
Imagina tu estudar anos, fazer um doutorado, um mestrado, pra ficar sendo psicólogo de desenho, cara. É foda a vida do psicólogo.
Lindo. Amo. É isso que eu queria fazer da minha vida.
A próxima teoria é uma viagem do caralho, que foi, inclusive, se eu não me engano, a teoria que deu nome ao podcast da Mikan sobre Game of Thrones, que é que o Holdor era um cavalo, na verdade.
Da onde que surgiu isso? Essa daí é muito curiosa, cara. Essa é a que mais me deixou intrigada.
A teoria diz que ele teria o mesmo poder do Bran, né? Que era um org, de mudar, de controlar animais, né? E depois a gente descobre que o Bran pode fazer isso com pessoas também. E aí ele teria feito isso num cavalo. Esse cavalo teria sido morto, enquanto a mente do Holdor estava lá. E aí a mente do cavalo ficou presa no Holdor. E é por isso que ele ficou lá a série inteira só servindo para carregar a gente nas costas.
O cavalo fala Holdor. É muito...
Não, é furadíssima. É furadíssima. Porque o que que rola? A galera que orga nos bichos, eles não mudam de mente.
Uhum.
O Bran, quando entra no corvo, na mente do corvo, o Bran não fica agindo igual um corvo quando ele tá na mente. Ele tá controlando o corvo.
Cagando, tá no irmão dele, tá ligado? Deixa eu subir aqui nesse ombro só pra fazer uma paradinha, na moral.
Exatamente. Então, essa teoria é muito viajada, assim, não tem o menor sentido, mas é bem engraçada, assim, ver aonde que as pessoas podem chegar.
Cara, até a própria justificativa mesmo que o Game of Thrones deu pro Holdor ficar do jeito que ele ficou, já é furada, né?
Já parece uma teoria, né?
Furadíssimo, cara. Eu olhei e falei, ah, não acredito, cara, que eu cheguei até aqui pra ver isso.
Eu não duvido que os caras, os D&D já estavam tão satisfeitos. Vamos fazer essa doideira que a galera tá achando aqui. Mas vamos fazer, como a gente pode fazer pior ainda? Acho que eu preferia que ele fosse um cavalo.
Uhum. A gente volta pro mundo da imaginação aqui com Breaking Bad, que é uma fanfic que diz que, na verdade, Breaking Bad é uma criação de um dos estudantes do Walter White que fica imaginando o que, que o professor faria ali nas horas vagas.
Irado.
É tipo uma erótica, só que tem erotismo.
Exato.
Viradíssimo, 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 viradíssimo. Muito bom. Adorei. Melhor, eu adoro.
Porra, cara, é muito querer só fazer uma teoria, né? Tipo...
Tem quem acredite que os zumbis de The Walking Dead são, na verdade, usuários da metanfetamina especialzinha azul do Walter White. E isso vem porque as duas séries são da mesma emissora lá nos Estados Unidos. Cara,
tem que ser muito autocentrado mesmo, como só os Estados Unidos pode ser, pra criar essa porra dessa teoria.
Eu lembro que uma época tava rolando umas paradas de gente comendo a cara do outro, só que...
Teve mesmo.
E a galera achou que era por causa... A galera, tipo, falava que era alguma droga nova que tava no mercado. Acho que essa teoria deve ter surgido nessa época.
Teve mesmo. Eu lembrei da manchete dessa porra aí do cara.
Tu lembra?
Lembro. Porra, ninguém achou que o cara era, tipo, o Hannibal Lecter, não. Ninguém pensou, pô, ele pode ser tipo o Ted Bundy.
É que a pessoa geralmente tava meio fora de si, sacou? Tava meio, tipo...
Ela tentou comer na dentada mesmo, né? Tipo, mordeu a cara da outra pessoa e começou a arrancar pedaço.
Ela não fez igual aquele maluco que abre uma cadeira no metrô, não? Ela...
A próxima teoria aqui nem é tão teoria assim, que é que diz que o ET, lá do filminho, o ET Telefone Minha Casa, na verdade é um Jedi. E a teoria surgiu porque o ET fica felizão no filme quando vê um moleque fantasiado de Yoda e também porque ele tem alguns poderes especiais lá de cura e voar, flutuar, fazer as coisas flutuarem lá, né, a bicicletinha do menino.
Todo Jedi brilha o dedo.
Que era o sabre de luz dele, era o próprio dedo, pô. O que alimenta ainda mais essa teoria é que, se eu não me engano, no episódio 3 de Star Wars, aparecem quando aparece uma cena do Senado, aparecem vários ETzinhos lá da mesma raça do ET numa daquelas sacadinhas lá, que era cada uma de uma raça. E aí a galera fica, não, o ET é um Jedi, o ET é um Jedi. Só que, na verdade, isso aí é só porque o George Lucas e o Steven Spielberg eram grandes amigos. Isso era só uma brincadeira.
Na verdade, o ET não era um Jedi. Ele era sim um alienígena com proficiência à força.
Mas os Jedi eram ETs.
Caralho, é mesmo.
Oh, eu não tenho expertise pra comentar isso daí.
Esse próximo aqui você tem, então, que é sobre Titanic, que diz que o Jack não existia.
Ah, eu já vi essa.
Era tudo um rolê da Rose pra superar os traumas causados ali pelo ex-namorado dela.
Zoada essa teoria. O Jack foi criado na mente dela depois que ela tenta se suicidar. Eu tô rindo porque eu vi essa teoria ontem, né? E aí eu, caraca, mas o cara termina com ela porque ela fala com um amigo imaginário, tá ligado?
É o corno de Schrödinger. É.
Assim, porque às vezes a gente vê esses canais de... canais de mulheres mesmo, né? Que falam sobre conhecer seu próprio corpo e tal. E sempre vem aquela pergunta, né? Uma clássica desses canais femininos que é... Peguei meu namorado se masturbando. Isso é traição? E aí fico questionando. Né? É, configura traição também? A Rose tem inventado o Jack?
Mas a minha amiga contou que uma amiga dela descobriu que o namorado dela tava traindo ela por conta da galada fraca.
Como assim?
Saiu um pouquinho, ela desconfiou que ele já tinha falhado seu amor por aí, como diria aquela velha música.
Gente, mas gente...
Não, cara, mas tem um volume aí que pode, né, que... Depois de um tempo, reconhece o volume padrão.
O cara podia ter batido uma punhetinha mais cedo, coitado.
É, eu falei com ela, isso abre um precedente muito perigoso. Sorte que seu amigo estava certo, ou não, mas...
Azar do cara, sorte dela.
Só gozada que tu dava nas costas, vinha até que no pescoço e agora não passou nem da covinha da bunda. Que porra é essa?
Isso? Essa miséria? Cadê o resto?
O que que tá acontecendo aqui?
Onde é que você esporrou esse resto?
Onde foi parar a minha porrinha?
Às vezes ela fazia, passava no rosto, né? Porque tem uma galera que fala que é bom pro skincare.
É filho da puta poder fazer cena de filme pornô contigo.
Vai ver, ele tava fazendo um extra, né?
Virei esteticista.
E, pô, talvez se ele estivesse fazendo esse extra na pornografia, talvez nem configurasse uma traição em si, porque tem o dublê de esporrada, né? Que não, às vezes não é o mesmo cara que tava ali transando com a atriz pornô. Tem um cara que entra ali no finalzinho só pra dar a ejaculada bonita.
Tô te julgando porque tu sabe disso. Aí, agora eu também vou saber disso, sacou? Agora?
Eu penso às vezes, quando você descobre que a memória é algo muito limitado no seu cérebro, você fica com esse pensamento, né? Puta que pariu, eu aprendi algo que vai ocupar algo. Só que assim, a merda...
Você vai perder alguma coisa importante.
Não, e a merda é que meu cérebro faz isso constantemente. Eu tenho uma memória de merda, e não é que minha memória é de merda que eu guardo pouca coisa, é que meu cérebro, ele vai guardar essa informação pra eu fazer uma piadinha lá na frente.
Pô, vou comprar um McDonald's.
A próxima aqui, eu concordo com essa teoria, em que é o Kevin de Esquecendo de Mim, cresceu e virou o Jigsaw, que é o velho de Jogos Mortais, que pra mim a gente já falou aqui no episódio de Esquecendo de Mim, o quanto o Kevin, ele era sádico com os ladrões
que estavam... Ele gostava.
Ele gostava, porra. E ele cresceu e se tornou o velho lá do Jigsaw, fazendo cada vez mais armadilhas mortais pra tentar ali, né, fazer com que as pessoas se arrependam de seus pecados. Eu concordo, eu acredito que é o jovem Macaulay Culkin tinha esse potencial real aí.
Ou Coyote Papaléguas é uma fantasia distópica pós-apocalíptica onde o Kevin renasce no Coyote.
Uma boa também, porra. O foda é que ali ele sempre se fode, né?
É, porque é o castigo dele ter castigado os bandidos molhados.
Eu acho que vocês estão viajando, hein? Tá indo muito longe esse negócio.
A próxima eu volto pra Star Wars aqui, que é uma teoria que não fez sentido, é uma teoria recente, e que nunca fez sentido, e eu já vou falar dela e já vou explicar o porquê que ela não faz sentido, que era o Obi-Wan ser pai da Rey, né, a protagonista aí da nova trilogia de Star Wars, e não faz sentido, não faz a porra do menor sentido, porque o Obi-Wan, velho, já muito idoso, morreu no episódio 4, que é o primeiro filme de Star Wars de todos os tempos. A Rey, no episódio 7, quando a gente conhece ela, ela tem ali uns 20 anos.
Quantos anos estelares tem do episódio 4 pro episódio 7, sendo que às vezes esses filmes estão de trás pra frente?
Cara, tem muitos anos estelares, mas nos nossos anos, depois do episódio 6 pro episódio 7, se passam 30 anos, tá ligado? E no episódio 6, o Obi-Wan já estava morto há pelo menos uns 3 anos aí. No episódio 7, se passa 30 anos depois do episódio 6, e a Rey tem 20 anos, então não tem como ela ser filha do Obi-Wan, porque o Obi-Wan já estava muito morto há muito tempo antes dela nascer. Só que a galera jurasse bem que talvez fosse melhor do que ela ser neta do Palpatine.
Eu ia falar isso. Não é como se a solução atual fosse tão melhor. Nossa.
Exato. Ela não pode ser filha do Luke, não?
O Luke ficou mamando na teta do dinossauro.
O Luke é incel do bem.
Exato.
É que ele é tipo padre.
Ele não arrumou nenhuma mulherzinha, cara.
Não, acho que ele é tipo padre mesmo.
Ah, fala sério, gente.
É, olha só, os Smurfs, na verdade, são comunistas, e eu acho que faz sentido. Eles vivem numa sociedade comunista, o motivo deles serem comunistas é ridículo. Que é por isso que o papai Smurf usa touca vermelha e tem barba. E o Gargamel representaria o capitalismo tentando destruir aquela linda comunidade.
Ridículo.
Ó, o próximo aqui eu também concordo, que diz que o Willy Wonka, na verdade, ele é um assassino. Ele causou os acidentes que aconteceram lá na visita na fábrica porque ele odeia crianças. Tanto que os Umpa Lupas já estavam tudo ensaiadinho com a música pra cada um, tá ligado? Tipo, não foi improviso.
Isso é verdade, com certeza.
Não foi improviso, ele já ensaiou com os Umpa Lupas, ó, eu vou matar esse aqui de um jeito, vocês cantam essa música. Os Umpa Lupas já tava lá coreografadinho com a música na ponta da língua pra sair cantando ali, dando lição de moral.
Mas, gente, eu achei que era isso mesmo, não é isso não? Não, como é que as crianças morrem na fábrica do cara e o cara nem liga?
Fica rindo cantando.
É porque isso é um filme marxista. E todas as crianças que morrem são as crianças burguesas.
Isso é verdade.
Não, mas isso não quer dizer que eles não queriam que elas morressem. Pode ser o perfil delas para que elas morressem de acordo com o que ele planejava.
É uma alegoria. E quem se dá bem é o velhinho E o rapazinho, que mesmo cometendo o pecado da gula, ele é perdoado pelo Willy Wonka, que sempre foi o garoto que ele queria. Ele já sabia que ele botou os garotos ricos só pra dar uma trollada. Vou trollar esse garoto rico aqui.
E pra ensinar também pro Charlie, né? Tipo, ó, tu vai herdar a fábrica, mas é pra tu ficar batendo em burguês, filho da puta, que dentro. Né?
Exato. Faz uma visita, chama um investidor aqui e tu dá-lhe o chiclete dele.
Eu nunca entendi porque algumas promoções assim de chocolate vinha o bilhete premiado da fábrica de chocolate, sendo que não é um lugar salubre para as pessoas irem, né? Eu não ia querer ir, não.
E eu tenho uma última teoria que total não é nenhuma teoria, não considero uma teoria, que diz que o Coragem, na verdade, é só um cachorro comum com medo de visitas, né, ali no, na sua fazenda. Os donos do Coragem são dois idosos que não saem muito, por isso que ele parece que ele mora num deserto, porque o único lugar que ele conhece é aquela fazendinha ali onde ele mora, e todos os monstros que aparecem, na verdade, são pessoas normais querendo fazer alguma coisa ali na fazenda, e ele fica se cagando de medo, porque é assim que os cachorros são.
Porra, isso faz sentido, essa eu gostei, essa o cara se esforçou, saiu da zona comum, não envolveu os sete pecados capitais, não envolve ele estar no inferno,
não envolve ele estar com doenças mentais.
Isso, porra, eu gostei dessa, eu acho que ela é verdade. Porque é o tipo de coisa que eu imagino o cara que criou essa coisa. Ele falou, porra, caralho, pro meu cachorro, todo mundo que vem aqui deve ser um monstro, né? Porque nunca viu, porra, meus amigos são tudo só os piroca da cabeça. Porra, imagina, eu receber meus amigos aqui se eu tivesse um cachorro. Ia ser aquilo.
Aqui em casa as gatas são assim, faz um barulho, faz barulho do portão abrindo. Lá embaixo, elas já estão em desespero querendo se esconder já, parceiro.
Porra. É isso.
Tem uma teoria que você não falou, que é uma teoria que foi confirmada que é real. Que no início do Aladdin, aquele cara que aparece que vai começar a contar a história, é o gênio. E é verdade.
Então é o gênio que canta orgias demais?
Uhum. Genial.
Puta que pariu, Mato.
Eu não consigo, cara. Eu não consigo.
Cara, eu vejo One Piece. Irmão, é cada teoria que existe. Que naipe de todas essas falaram.
Você é aquela que tem mil episódios?
Sim, e cada um deles vale a pena. Hoje eu tava assistindo e já tava rolando a lágrima do meu olho.
Vocês acharam em todos os episódios? É tipo This Is Us?
É quase todos. É que tem muito episódio bonito. É cada história emocionante que eu fico...
É isso, então falamos aí sobre algumas das melhores, piores teorias da ficção. Foi um episódio mais curtinho aí, só pra semana não ficar sem episódio mesmo. Se pá, a gente até volta nesse assunto aí em um futuro episódio, afinal, o que mais tem por aí é teoria merda. Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, deixar aquelas 5 estrelinhas lá que ajudam sempre muito a divulgação do podcast. Mesmo se você não via a gente pelo Spotify, considera dar essa moral pra gente lá, deixar as estrelinhas e tal e seguir só pra ajudar a fazer essa bagaça aqui andar, beleza? Além disso, a gente tem um grupo lá no Discord, onde a gente troca uma ideia sobre cultura pop e outras drogas. O link tá lá no nosso Instagram, Papo Lock. E se der pra seguir a gente lá também, vai ser maneiro demais, porque tem muita coisa nova vindo por aí, inclusive uma premiação própria que a gente explica melhor no próximo episódio, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!
E você é um filho da puta!
Lembra do Corvo?
Do Brandon Lee?
É.
Do Brandon Lee!
Eu adoro esse. Ele tem uma teoria de que ele é o repórter vesgo.